portal audioativo.
Onde as ideias se propagam.
No último sábado, completamos 70 anos da televisão no Brasil. Aberta ou fechada, por demanda ou streaming, ao vivo ou gravado. Foram muitas reinvenções ao longo desses anos. E a cada uma delas, nos aproximamos mais. De fato, a TV se tornou a nossa janela para o mundo. Com o início lá em 1950, Assis Chateaubriand foi responsável por esse marco nacional. Mesmo com poucas emissoras ao redor do mundo, ele acreditava no projeto e inaugurou a PRF3, Canal 3 de São Paulo. Investimento que deu certo e trouxe o sentimento de quero mais, que nos guia até os dias de hoje. Novas emissoras surgiram, outras acabaram. As cores se tornaram presentes e os estilos de programas variaram. Vimos esportes, guerras, novelas, eleições, tudo que hoje está na palma de nossa mão.
Em comemoração aos 70 anos de televisão no Brasil, nada melhor do que relembrar as origens. Vamos dar um salto no tempo e parar no dia 18 de setembro de 1950. Era segunda-feira, porém não uma segunda-feira qualquer. Era o dia da inauguração da primeira estação brasileira de televisão e também da América Latina, a TV Tupi. A TV Tupi só existiu graças a Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados. Alguns anos antes, ao fazer uma visita no escritório da rede de telecomunicações RCA Corporation nos Estados Unidos, Chateau, como era conhecido, ficou encantado com os equipamentos de filmagem e com o novo jeito de noticiar. E logo quis exportar novidades para o Brasil. Para que isso fosse possível, em 1949, o empresário fechou um contrato de 5 milhões de dólares com a rede RCA e comprou todos os equipamentos necessários para montar uma rede de televisão no Brasil. Porém, ainda havia um obstáculo. Na época, quase ninguém tinha acesso à televisão no Brasil. Entretanto, isso não foi um problema. Chateau tinha uma carta na manga. Ele importou dos Estados Unidos 200 aparelhos e os posicionou em locais estratégicos de São Paulo. E assim, no dia 18 de setembro de 1950, os primeiros programas foram ao ar. No começo, a televisão brasileira ainda estava engatinhando nesse novo formato e se inspirou muito em suas experiências radiofônicas. Logo aparecia mais uma apresentação na rádio, só que com imagens. Nessa etapa inicial, além da inexperiência dos profissionais, como não existia videotape e nem teleprompter, o improviso foi marcante. No dia seguinte da estreia da TV Tupi, foi ao ar o primeiro telejornal do Brasil, Imagens do Dia, com o jornalista Maurício Loureiro Gama.
Cheguei na televisão no dia seguinte, à inauguração, e fiz um programa realmente, do ponto de vista técnico, saiu perfeito. Saiu perfeito porque estava todo redigido. E eu decorei um pouco. Eu sei que a repercussão foi muito boa. À noite o doutor Assis Chateaubriand mandou me chamar. Disse, com quem o senhor estudou televisão? Disse, por que, doutor? Estava muito ruim? Ele disse, não, ao contrário, estava muito bom. O senhor foi o único homem que entendeu televisão no Brasil.
O programa durou 3 anos e depois foi substituído por outros. O mais famoso deles foi o Repórter Esso, a inesquecível testemunha ocular da história. Além desses, tiveram vários outros programas, como Céu e Limite, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Clube dos Artistas, entre outros. Foi lá também que surgiram grandes nomes da televisão, como Silvio Santos, Hebe Camargo, Lolita Rodrigues e Lima Duarte. Infelizmente, com o passar dos anos, principalmente após a morte de Chateaubriand, a TV Tupi passou por uma forte crise. Os salários estavam atrasados, a qualidade estava caindo e a audiência despencando. No ano de 1978, a sede que ficava em São Paulo sofreu um incêndio que acabou estragando praticamente todos os equipamentos de filmagem, o que acabou piorando ainda mais a situação em que se encontrava. Lamentavelmente, a emissora teve sua história encerrada em 1980. Quando o então presidente João Figueiredo não renovou sua concessão. A TV Tupi pode até ter acabado, mas que legado ela deixou, hein?
Desde a fundação da TV Tupi, a televisão brasileira passou por uma longa trajetória de evolução tecnológica. Uma das primeiras inovações surgiu ainda no fim dos anos 50, o videotape. O equipamento possibilitava a gravação dos programas, antes exibidos ao vivo. Com a tecnologia, as produções puderam receber um acabamento mais cuidadoso e também passaram a ser enviadas em fitas para outras emissoras que transmitiam os conteúdos para diferentes cidades do país. 10 anos depois, outra novidade, A comunicação via satélite permitiu que milhões de pessoas acompanhassem ao vivo os primeiros passos do homem na Lua, em 1969. Os satélites foram a base para a formação das redes com cobertura em todo o território nacional. Nos anos 70, a televisão ganhou cor. A primeira transmissão aconteceu em caráter experimental em 1970, durante a Copa do Mundo que consagrou o tricampeonato brasileiro. Apenas em 1972 foi realizada a primeira transmissão pública a cores, diretamente da Festa da Uva de Caxias do Sul. Com tempos grandes e pesados, aparelhos de tubo foram se tornando mais compactos, enquanto a resolução aumentava cada vez mais. E um utensílio hoje indispensável começava a se popularizar, o controle remoto. A interatividade crescia e surgiam novidades como o telejogo Hugo, o primeiro game interativo da TV brasileira, em que o personagem era controlado via telefone pelos participantes.
Alto custo de manutenção, audiências exigentes e disputa por patrocínio. Para manter a qualidade da programação na TV aberta, as emissoras precisaram aprender a investir e a fidelizar o seu público. Imersas em altas dívidas, má gestão e relações conflituosas com os governos militares, grandes conglomerados de televisão precisaram finalizar suas transmissões. De grandes sucessos da teledramaturgia e programação infantil que marcou gerações, a Rede Manchete levou apresentadores e jornalistas ao estrelato. Com a crescente queda de audiência e juros excessivos, a emissora foi vendida para a TeleTV e se despediu do público em 1999.
Na Tupi eu fico toda semana.
A Tupi tem os melhores programas.
A primeira emissora de TV do país também não resistiu às crises financeiras. Após greves de funcionários e demissões em massa, a TV Tupi teve sua concessão não renovada e finalizou a exibição em 1980. Um caso ainda mais emblemático ocorreu com a TV Excelsior, que fechou as portas em 1970, após o governo militar decretar seu fim pelo não cumprimento do acordo de pagamento de dívidas.
Alô, estúdio, vai sair, hein? Ok, estou de fora do ar.
Se por acaso, isso...
Errou!
Isso.
Vamos colocar mais R$20.
Isso.
Uva,
soa familiar pra você, de alguma forma, nós devemos parabenizar esses comunicadores, pois esses apresentadores, mesmo que há muito tempo no mercado, conseguiram deixar a sua marca tanto no passado como nos tempos atuais. Se vamos falar de grandes apresentadores da TV brasileira, não poderíamos deixar de abrir este bloco com ela. Sim, a rainha dos baixinhos, Maria da Graça Xuxa Meneghel. Para os íntimos e para o povo brasileiro, Xuxa. Eu com toda certeza era uma daquelas crianças que tinham videocassete e o CD do Xuxa só para baixinhos. Sim, videocassete. E eu acho que acabei de entregar a minha idade com isso. Xuxa iniciou sua carreira como modelo, mas foi na década de 80 que ela ganhou o país e o mundo com seu programa Show da Xuxa, que chegou a passar não só nas televisões do Brasil, mas como também da Argentina, Espanha e Estados Unidos, simultaneamente, alcançando cerca de 100 milhões de telespectadores diariamente. Rainha internacional, né, amores? Em seguida, nós temos outra rainha. Sim, só temos rainhas na TV brasileira. Hebe Maria Monteiro de Camargo Rabanne. Começou como cantora e atriz. Porém, foi na década de 50 que Hebe ingressou e começou a trabalhar como apresentadora de TV. Conhecida por ser polêmica e dar voz em minorias, em uma época em qual as mesmas eram invisibilizadas, Hebe sofreu bastante perseguição militar na era da ditadura por causa do seu programa. Mas isso não abalou sua carreira e muito menos a sua popularidade.
Você não sabe até onde eu chegaria pra te fazer feliz.
E por último, para fechar com chave de ouro, mas também não menos importante, temos ele.
Terezinha! Tá fraco? Terezinha! Tá fraco? Terezinha!
Nordestino, comediante brasileiro, personalidade do rádio e da TV. José Abelardo Barbosa de Medeiros, mais conhecido como Chacrinha, teve seu auge na TV entre a década de 50 e 80. Dono de um estilo totalmente irreverente, ele se apresentava com roupas engraçadas e chamativas, enquanto brincava e zombava com seu público e seus convidados, além de revelar diversos talentos, como Gretchen e o Fundo de Quintal. Chacrinha conquistou todo o Brasil com seu jeito espontâneo de ser, possuindo expressões famosas que conhecemos até hoje, como "Eu vim pra confundir e não pra explicar", "Quem não se comunica, se trumbica" e a famosa frase brasileira: "Na televisão nada se cria, tudo se copia".
Aqui fala o seu repórter, essa testemunha ocular da história,
com as últimas notícias da United Press e da Agência Nacional.
Os programas exibidos na telinha vêm marcando gerações desde 1950. Sendo assim, os jornais não poderiam ficar de fora desse percurso pela história da TV. Exibido pela primeira vez em 1952, o seu repórter Esso, que gera sucesso na rádio, passou a ser exibido na TV Tupi até 1970. Com o bordão "Aqui fala o seu repórter Esso", testemunha ocular da história, o programa, veiculado em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte, apresentava as principais notícias. Além dele, outros telejornais estão presentes no imaginário e no dia a dia do povo brasileiro. O Balanço Geral, na Record TV, e o SBT Repórter são exemplos de programas jornalísticos que existem há mais de 20 anos. Para terminar a lista, o primeiro telejornal a ser transmitido em rede nacional não poderia ficar de fora. Criado durante a ditadura militar, em 1969, o Jornal Nacional foi idealizado para competir com seu repórter Esso, e hoje é um dos telejornais mais importantes do país. Ele, que foi o primeiro a permitir uma mulher apresentar um telejornal, continua se reinventando até hoje, quando outras telas já ocupam a rotina dos telespectadores.
É com muita alegria que eu anuncio o nome da nossa embaixatriz da infância. A senhora Clara Tavares.
Elas contam histórias, ensinam, comovem, fazem refletir, viram pauta de nossas conversas, assunto nas redes sociais, ditam costumes e hábitos, dão visibilidade a causas sociais, nos fazem torcer por um personagem, vibrar pela virada em uma trama e até chorar. Difícil falar na história da televisão brasileira sem citar as novelas. O produto, que é considerado uma paixão nacional, no início de sua trajetória era bem diferente do que conhecemos atualmente. A primeira novela brasileira foi exibida pela extinta TV Tupi, em 1951, um ano após o lançamento da TV no Brasil. Como naquele tempo ainda não existia o videotape, Sua Vida Me Pertence era transmitida ao vivo, como uma peça de teatro, e ia ao ar duas vezes na semana. De lá pra cá, muita coisa mudou. Agora, as novelas são exibidas diariamente, gravadas antes de ir ao ar e transmitidas em cor. Outra coisa que também mudou foi a forma de consumir as novelas. Se antes o público sentava ao sofá e comentava apenas com quem estava ao seu lado, para só no dia seguinte o capítulo virar pauta nacional, agora, com as redes sociais, a audiência pode comentar os episódios simultaneamente com pessoas de todo o país e até de outros pontos do mundo. Falando em consumo, as novelas ditam tendências. Basta um personagem de destaque usar uma pulseira diferente, um corte de cabelo moderno, fazer uma dança típica de alguma cultura, ou até vestir um uniforme de um colégio fictício, que aquilo vira febre entre os espectadores. Outro costume dos personagens que o público acaba trazendo para a vida real são os bordões. Desde "não é brinquedo não", passando por "sou chique bem", "é a treva" e até "arebaba", as expressões das novelas caem na boca do povo. As trilhas sonoras são outro elemento de sucesso das tramas. Brasil, abertura de Vale Tudo, Dança com Tudo, mais conhecida como Oi Oi Oi, tema de Avenida Brasil, Love by Grace, música que embala a cena na qual a personagem de Carolina Dickmann raspa o cabelo em Laços de Família, e Você Não Vale Nada, trilha da personagem de Dira Paz em Caminho das Índias, são exemplos de hits das novelas. Alguns críticos dizem que o formato da teledramaturgia está em decadência, ou até que o público estaria enjoando,
No entanto, podemos ver que essas são visões não muito certeiras. Basta analisarmos a repercussão e audiência que as novelas alcançam, mesmo após 7 anos de seu lançamento. A história das telenovelas brasileiras é pautada por muito sucesso e ainda tem um caminho longo pela frente.
Portal Audioativo,
onde as ideias se propagam.